O ex-locutor e comunicador da Rádio Cacique, Cid Jorge Howie, um dos cariocas mais gaúchos que passou aqui pelo Rio Grande do Sul, ajudou a registrar e contar a história do município de Lagoa Vermelha e também da região na década de 60. Cid também é autor e hoje conversa com a reportagem da tua Rádio Cacique sobre duas novas produções literárias que ele está lançando agora. Cid Jorge, um prazer conversar com o senhor. Muito bom dia, seja bem-vindo à tua Rádio Cacique.
Bom dia, Luiz Otávio. Para mim é uma alegria enorme. Toda vez que eu falo na Rádio Cacique, eu revivo momentos extraordinários que eu passei aí. Eu costumo dizer que a Rádio Cacique foi a minha faculdade, foi o berço onde eu aprendi tudo. Eu me formei civilmente, moralmente, radiofonicamente na Rádio Cacique. E toda vez que eu falo para a plateia da Rádio Cacique, é uma alegria imensa.
E Cid, são quase 10 livros que você já escreveu ou já passa de uma dezena? Eu sei que são muitas produções que tu acabou se dedicando na literatura.
Eu acho que tem uma dúzia já. Eu não sei se de memória eu diria todos, mas nem vou tomar o tempo dos nossos ouvintes, mas tem uma dúzia, com certeza, desde o primeiro, que foi Juiz Ladrão e a Mãe, até os mais recentes, do Simplesmente Newton Santos, Desventuras de um Amor Insano, passando pelo livro A Doce Vingança de Carminha, ou como diria Nelson, que ano que vem vai concorrer ao prêmio Jabuti, e o livro do Pelé, que conta a nossa amizade de 40 anos. Os mais recentes são Simplesmente Newton Santos e Desventuras de um Amor Insano. Esse último dá para dar boas risadas, é um livro inspirado. Tem o prefácio do grande Pércio de Moraes Branco, grande escritor de Lagoa Vermelha. Fez um prefácio muito generoso e classifica o livro como um livro originalmente muito bem feito.
Que legal, a gente vai conversar hoje sobre essas duas produções que tu mencionou, Simplesmente Newton Santos e Desventuras de um Amor Insano. Sobre esse livro que tu trata sobre o Newton Santos, Cid, ele é muito parecido com o relato que tu traz também no livro sobre o Pelé, sobre a sua convivência diária com ele, como é que foi a construção dessa obra?
O Newton Santos se tornou meu amigo nos últimos 20 anos, 25 anos da vida dele. Ele veio morar em Brasília, começou a trabalhar aqui, me foi apresentado pelo presidente da nossa Associação de Cronistas Esportivos, Jorge Martins, a quem eu dedico o livro, e se tornou um irmão. É um pouco diferente, porque com o Pelé eu tinha intimidade, a gente saía. Com o Newton eram encontros mais informais, diários, já que ele trabalhava no Departamento de Educação Física do Governo do Estado, nós parece Secretaria de Esportes, e era vizinho da nossa sede, ali no estádio Mané Garrincha. E dessa amizade surgiu a confiança dele em me contar uma série de coisas e pedir que eu desmentisse. Há um fato interessante, é voz corrente no Brasil, o torcedor acha que o Garrincha, quando foi treinado no Botafogo, já enfrentou o Newton Santos e deu um drible nele, botou a bola embaixo da perna, pintou e bordou com ele. Na verdade, isso não aconteceu. Ele disse, mas não tinha a menor chance disso acontecer, primeiro, porque eu já era da seleção brasileira, ninguém que vai fazer uma peneira num time vai enfrentar um jogador consagrado como eu, e era considerado o bom, né, do Botafogo. Segundo, eu não estava nem no Rio de Janeiro, estava excursionando com o time principal do Botafogo. Aí ele disse para mim, você pode desmentir? Eu falei, não vou desmentir, não. Eu não posso desmentir, porque você escreveu no teu livro que ele fez isso tudo. Por que você não desmentiu no teu livro? E se eu for desmentir por moto própria, o que vai acontecer? Eu vou dizer que eu sou um jornalista mentiroso. Porque se o autor, o protagonista, que é você, não falou nada, eu que vou falar. Eu falei, você tem razão. Ele contou uma série de confidências da inimizade dele com o Heleno, que foi o grande jogador do Botafogo até aparecer o Mané Garrincha, do Flávio Costa. Ele não ficou nem no banco de reservas da seleção em 1950, porque o Flávio Costa preferiu colocar o lateral esquerdo Bigode, enfim, até uma relação, eu não diria espúria, mas uma relação incomum dele ter namorado uma primeira dama, que eu não vou citar, não cito no livro, em respeito não só a ele, como também a pessoa, enfim, é um livro de confidências, é um livro da nossa relação, da relação de confiança que ele tinha comigo. E um detalhe interessantíssimo, até fotos do livro mostram isso, que tem uma edição muito bonita, o Newton tem foto dele olhando para mim em livro, como se eu fosse o Newton Santos, ele fosse o Cid Jorge, entendeu? Havia uma inversão. Eu era ídolo dele, vê se tem cabimento, um negócio desse. Mas foi um momento muito agradável ter convivido com o Newton Santos.
Que interessante, Cid, muito interessante essa história. Tenho certeza que na tua escrita também deve ter ficado muito legal. Tu trabalhou aqui em Lagoa Vermelha de 1962 a 66. Em 62 Isso. Foi a última Copa do Mundo do Newton Santos. E tu imaginava em algum dia conviver com ele, estar conversando com ele, ter uma certa intimidade? Quando você morava aqui em Lagoa Vermelha, imaginou algum dia passar por isso?
Não, mas não é de longe. O Newton, eu costumo dizer o seguinte, aqueles que eram meus ídolos na infância, voltando um pouco, eu, quando era pequeno, nós líamos lá em casa, nós líamos muito, porque o meu irmão, o terceiro, de cima para baixo, bom, como somos cinco, ele é o irmão do meio, o Munir, ele assinou um clube do livro, que entregava dois livros por mês lá em casa. Eu não lembro se era por mês ou se era por semana. Eu sei que despejavam muitos livros lá em casa, nós líamos muito. E nenhum autor, embora eu gostasse de ler, foi meu ídolo. Meus ídolos eram os narradores de futebol e os jogadores de futebol. Esses ídolos, por uma contingência da vida, por uma sorte, acabaram sendo meus amigos. O Zizinho foi meu comentarista, é o Pelé da época dele, por sinal, era o ídolo do Pelé. Newton Santos, Ademir Marques de Menezes, o Queixada, artilheiro da Copa de 50, e muitos outros que eu cito no livro. E o Newton já era ele extrapolava o fato dele ser botafoguense, e meu time é outro, mas ele era um dos ídolos lá da minha casa. Então, a vida me conduziu a ser amigo desses caras todos. Veja você que coisa interessante. Porque eles trabalharam comigo, viajávamos juntos, fizemos Copas do Mundo, enfim. Ele nunca passou pela minha ideia que eu ia ser de um deles. Mas acabou que foi muito bom para a minha vida e para a minha história.
E essa outra produção, Cid, o Desventuras de um Amor Insano, esse outro livro que também você acabou escrevendo, sobre o que, que ele se trata?
Isso é uma comédia romântica muito engraçada. É uma história que eu conto baseado, como todo escritor, eu fiz até uma pesquisa sobre isso, todo escritor, para escrever um livro, ele se baseia em história da vida real. Eu até cito, eu abro o livro citando a Raquel de Queiroz, a Guimarães Rosa, a Clarice Lispector, Nelson Rodrigues, todos dão depoimentos dizendo que se baseiam sempre em histórias da vida real. É a história contada. São três amigos que se reúnem num bar famoso do Rio de Janeiro, o Bar Garota de Ipanema, que é uma homenagem a Elô Pinheiro, que deu motivo à música de Vinícius e Tom. É a história de um amor. Ele conhece uma moça em Ipanema, na praia, lindíssima, tem a foto dela, inclusive, no livro. Se apaixona e, do nada, no auge da paixão, ela dá um pontapé na bunda dele. Ele entra em desespero. Ele começa a correr atrás dela. Ficou completamente insano, né? E aí a história conduz para um final muito interessante. E é um xodó hoje meu, é esse livro. É um livro que me deu uma alegria enorme. Quando você bota o ponto final e você vê que conseguiu construir uma obra, modéstia à parte, quer dizer, eu não sou nenhum grande escritor, mas é um livro que tem agradado. Eu submeto ele alguns escritores amigos meus, o pessoal da academia aqui de Brasília, a Academia de Letras, e todos foram unânimes em aprovar. E tem um comentário muito interessante, é que os meus diálogos, é uma característica minha, eles são muito naturais. Então eu recomendo a quem gosta de uma boa leitura, adquirir qualquer desses livros, principalmente esses dois, que são os mais recentes, até porque estarão ajudando algumas entidades de benemerência. E quem me representa em Lagoa Vermelha é o queridíssimo amigo Wilson Stegli, não remunerado, diga-se de passagem, faz isso também porque é uma pessoa caridosa.
Legal, a gente também depois, quando a gente postar essa notícia aqui, essa entrevista, aliás, Cid, a gente vai colocar também que as pessoas podem estar adquirindo essas duas produções com o Stegli. Para a gente já fechar aqui a nossa conversa, gostaria de pedir para o senhor, essa veia literária de escrita foi aqui na Rádio Cacique que o senhor começou a desenvolver? Como é que é a sua história também com a escrita, já para a gente finalizar essa conversa, Cid?
Eu comecei exatamente aí, juntamente com o Alduino Pomuceno. Nós fazíamos um programa depois do horário da missa. A missa era 9h30, parece que até hoje é 9h30, aí na Igreja de São Paulo. A rádio era embaixo, era se chama Cripta, né, da igreja. Hoje está fechada aquela entrada lateral. E esse programa tinha uma audiência absurda. E eu comecei a fazer humor, colocar vozes nos personagens que eram envolvidos nas histórias. Isso evoluiu, isso agradou muito, ele morria de rir, ele tinha que parar o programa para acabar de rir enquanto ficava improvisando, né? As imitações do delegado, do assaltado, enfim. A partir da aceitação das vozes, que eu imitava muito bem, eu comecei a escrever também, baseado nisso. Então eu comecei a escrever primeiro em rádio, para depois escrever em jornal e revista. E fui agradando, né? Eu senti que a receptividade era boa, aí tomei coragem, porque para escrever você precisa ter um pouco de cara de pau. E fui aperfeiçoando, graças a Deus aprendi a fazer tudo num livro, né?
Coisa boa, obrigado pela entrevista. A gente traz mais uma vez o relato do Cid Jorge Howie, ele que é ex-locutor, comunicador, trabalhou na Rádio Cacique de 1962 a 1966. E hoje a gente trouxe para você, ouvinte, sobre mais duas produções literárias que o Cid tem então lançado aí, também em comemoração aos seus 80 anos. E eu volto com vocês aí no estúdio da tua Rádio Cacique.